Deputado Darcísio Perondi, um dos líderes do governo aqui na Câmara dos Deputados, um dos principais, inclusive, defensores da reforma da Previdência, que é o núcleo, o foco das manifestações de hoje. Deputado Darcísio Perondi, muito bom dia, muito obrigado por nos atender.
Bom dia, Lincoln, bom dia, Elizabeth, bom dia, Rádio Câmara. Olha, em vez da ordem, a desordem, em vez da organização, a baderna. Em vez do trabalho, viu, impedir o cidadão brasileiro de trabalhar. Em vez da seriedade, viu, é a alucinação. Há poucos me ligaram, há pouco dois, uma amiga e um amigo que estavam pegando o avião, olha, 6 horas aqui em Brasília, incendiaram pneus, impediram os carros passar. As pessoas tinham que ir com a mala na mão. Isso é desordem. Isso é, não é legitimidade. Não é organização popular. É desordem. A expressão que essa minha amiga me mandou a mensagem, as pessoas estavam alucinadas. Eu estava na academia agora, fui na padaria, funcionando direitinho, e na academia eu vi as imagens de São Paulo. Incêndio, pneus, isso não é greve, isso é bagunça, desorganização. É lamentável que as centrais sindicais que estão perdendo sindicalizados, estão perdendo apoiadores ao longo dos anos, porque apoiaram o governo nos últimos 7 anos que levou a essa tragédia do desemprego. Então, é lamentável o que está acontecendo. E agora eu vi o meu colega Orlando Silva falando, ele já não fala em greve, ele fala assim em manifestação, né? Em paralisação da economia, não fala mais em greve. O empregado está preocupado, viu, com o emprego, com a sua renda que caíram brutalmente nos últimos 7 anos. Né? O empregado que está empregado, viu, sabe que de repente ele pode perder, ou na sua família já perdeu, ele está chorando. Né? É legítima manifestação, é legítima, mas com bagunça, com desordem, com incêndio. E tomara que não aconteça o que aconteceu em Brasília, em dezembro e agora, um mês atrás, quando queimaram carros, dilapidaram muitos ministérios no primeiro terreno e no primeiro piso. Isto é desrespeito à população que quer trabalhar, desrespeito aos jovens que querem ir estudar. É triste que numa democracia, partidos de oposição e centrais sindicais não admitem que agora nós temos um governo que tem rumo, que tem caminho, uma base parlamentar que está votando as leis necessárias, pré-sal, lei das estatais, controlar o custo público do governo anterior. Fez uma gastança absurda. Nós queremos acabar com as aposentadorias precoces. Nós queremos fortalecer a negociação coletiva dos empregados com os patrões e dar a base legal, que elas já existem. Tudo que nós estamos fazendo é na base legal e legítima. Repito, em vez da ordem, a desordem. Em vez da organização, a baderna. Em vez do trabalho, vagabundagem, alucinação, perda do equilíbrio emocional. Viu? Eles acham que estão na Venezuela. É profundamente lamentável. A população brasileira não vai apoiar.
Agora,
já não está, nós estamos vendo.
Agora, deputado Tarcísio Perondi, o deputado Orlando Silva falou antes, o senhor admitiu que há, de fato, alguns abusos, que se excede em alguns casos, lamentou, inclusive, disso, mas apontou também que há excessos e há desrespeitos do lado de patrões que não estariam respeitando o direito à greve, por exemplo, forçando trabalhadores a dormirem no trabalho, com ameaça de demissão, etc. Queria que o senhor avaliasse também os erros que acontecem por essa outra vertente.
Eu não acredito que patrões estão brigando para dormir no trabalho. Não acredito. Quero que ele me mostre terça-feira no plenário. Afirmações, fotografias.
Mas tem aqueles que já ameaçaram, inclusive, de por exemplo, o próprio governo de São Paulo disse que cortaria o ponto.
Então, isso sim. Mas isso sim, pode dizer, olha, eu quero que você trabalhe. Pronto, isso pode fazê-lo. E o empregado pode não fazer. Isso sim, mas a dizer sim, mas forçar não acredito. Uhum. Isso já é desespero, porque vai haver. Eu fui de esquerda, agora sou centro de esquerda, fui quase comunista. O regime comunista fracassou no mundo inteiro. Eles acham que possa ter emprego sem patrão. E na reforma trabalhista é exatamente o que nós estamos fazendo. Libertando muitos empregados do jugo de sindicatos, sindicatos pelegos, sindicatos que seus presidentes estão há 10, 15, 20 anos. Estamos dando segurança jurídica tanto para o empregado quanto para o empregador. Estamos simplificando as relações. Nós estamos legitimando, legalizando o que já existe na Constituição Federal, mas não está na CLT, que é o acordo coletivo. O mundo inteiro avançou já 15, 20, 30 anos. Eu não acredito, e eu acho que o presidente do sindicato organizado, que não é pelé, que não vive com altos salários de um dia do empregado, que é forçado a descontar, acha que o trabalhador é idiota, é despreparado. As relações de trabalho melhoraram já no mundo inteiro, estão melhorando no país com os acordos coletivos que já existem, que eu posso citar alguns, que a CUT não quer, a Força Sindical não quer. Eu posso citar, por exemplo, uma empresa numa cidade grande, contrata ônibus que vão buscar os funcionários na cidade satélite e paga esse transporte. Aí fazem um acordo de que, do momento que o funcionário pegar o ônibus da sua cidade até o trabalho na cidade da fábrica, não seja cobrada essa, hora essa, que nunca é cobrado. E quem paga esse transporte de ida e de volta é o trabalhador. Há um acordo coletivo, todos concordam. Aí um funcionário é demitido ou sai por qualquer razão, entra na justiça e a justiça derruba o acordo porque não tem da CLT. Tem convenção coletiva e acordo na Constituição, mas não tem a CLT. Aí o operário volta a pegar dois ônibus, três ônibus para chegar na fábrica e para chegar em casa, e chega em casa, em vez de chegar às 7 da noite, chega em casa às 22h. Isso é um acordo coletivo que na reforma trabalhista nós estamos legalizando. Outro exemplo, Elizabeth e Lincoln, é o seguinte: o descanso ao meio-dia. Há um acordo coletivo que interessa aí ao operário ou à mulher operária de descansar meia hora menos ao meio-dia para sair no fim da tarde meia hora antes, para não pegar dois ônibus, chegar mais cedo em casa, ou chegar na escola, é um operário que quer complicar, que quer completar o ensino fundamental, quer completar o ensino médio ou universitário, consegue chegar. Então faz um acordo coletivo. Como não está na CLT, aquele juiz que não está na modernidade derruba o acordo. Outro exemplo, 12, 36 horas nos frigoríficos e nos hospitais. Não está na CLT. Eu sou médico, presidente de uma santa casa, sei disso. Há um acordo coletivo, mas se algum empregado é demitido ou sai, uma enfermeira, um técnico de enfermagem, uma técnica do frigorífico, derruba esse acordo coletivo do tempo de serviço, principalmente nos hospitais. Então, e tem exemplos, hoje se trabalha em casa, você jornalista às vezes dá um boletim em casa. Isso não está regulamentado. Quando há um acordo coletivo, ótimo, mas quando alguém entra na justiça e derruba o acordo, nós fracionar as férias, às vezes tem interesse pro patrão, de fracionar as férias porque aquele pique está produzindo mais. Então proponha o empregado. O empregado diz, então vamos fracionar isso. Agora, nós estamos regulamentando esse fracionamento de empregados. E o mais importante, que os sindicalistas e os deputados de oposição nos dizem, não dizem, e omitem informação, e a mídia está passando, e nós estamos passando, que a reforma trabalhista é o seguinte: se o empregado não fizer, se não houver um acordo coletivo, vai continuar o próprio empregado prejudicado, às vezes o próprio patrão, naquele momento ele pode produzir mais. Ainda mais agora, nessa crise econômica, nós estamos começando a sair, né? A reforma trabalhista ela é extraordinária
para diminuir
a informalidade, aumentar o desemprego, aumentar o enfrentar a tragédia do desemprego. Então, por favor, vamos ajudar esse momento que já existe a tragédia do desemprego e não impedir que as pessoas trabalhem. Olha que ponto chegou o desespero do sindicalismo, do atraso e da oposição que está perdida.
Agora, deputado Darciso Peronde, eu gostaria de saber do senhor como é que esta greve geral que está acontecendo em todo o país, ela pode ecoar aqui dentro do Congresso Nacional. Você acha que tira força do governo para aprovação da reforma da Previdência?
Não tira, porque essa greve geral não está acontecendo. Vai ser greve dos funcionários públicos, greve dos motoristas de ônibus, porque os fazem piquetes de pessoas alucinadas, pagas ou alucinadas, que impede os ônibus de sair. Né? Impede as pessoas de pegar a condução para trabalhar, dos alunos para a escola, os professores. Antes, aqui em Brasília, começaram a fazer greve, tinha uma funcionária da Câmara, né? Um filho, né? Nem funcionária da Câmara, aquela senhora, uma senhora já de uns 65 anos, que vende chocolate, vende pano de prato, né? E eu perguntei, mas eram 8 horas da noite, mas o que o senhor está fazendo aqui? Isso aqui é seu filho, seu neto? Não, é o meu neto, mas por quê? Não, já hoje as professoras inventaram uma reunião e já liberaram os alunos hoje de manhã. Ela estava revoltada. Né? Essa situação, então, não é greve geral, vai ser nos grandes centros, vai ser mais baderna, vai ser mais desordem, vão queimar ônibus, vão queimar carro. Vai aumentar a revolta das pessoas serenas, tranquilas, que estão em casa, aposentadas, gente desesperada que está atrás de emprego. Essa greve não vai repercutir na maioria da população brasileira. Então, a greve não vai ser em todo o país.
Deputado Darciso Peronde, para a gente concluir, entrando um pouco mais na matemática da aprovação da reforma da Previdência, 296 votos foram uma margem folgada para a reforma trabalhista, principalmente por se tratar de projeto ordinária, mas ainda está um pouquinho longe dos 308 votos necessários para uma emenda constitucional, e a gente sabe que há resistências de outras naturezas em relação à reforma da Previdência que não existem em relação à trabalhista. Como é que é a estratégia para tentar alcançar esse número 308?
Antes de entrar na Previdência, está por trás dessa greve geral duas questões, dessa suposta. Greves gerais não são bem sucedidas há muitos anos. A maior foi lá em 89. Olha, faz tempo, hein? Faz 15, 20 anos. Então, as greves gerais há muito tempo que não são bem sucedidas. E mais, o que está por trás disso é assim. É um medo do sindicalismo do atraso que alimentou a CUT e o PT do Lula ser preso, em primeiro lugar. Segundo lugar, o fim do imposto sindical. Nós estamos com a reforma trabalhista dando assim a opção do trabalhador querer ou não querer descontar um dia. Isso dá 5 bilhões de reais por ano, tanto do sindicalismo empresarial, como do sindicalismo funcional. Então, o empregado vai ter opção. Eu via muitos, no tempo que eu estava lá na minha cidade, os funcionários reclamavam, por que eu tenho que dar isso? E o sindicato não me atende. Né? Então, agora, o sindicato que vai olhar, de fato, os interesses do trabalhador, ele não vai fazer política partidária, ofender os deputados, agredir os deputados, com palavras de baixo calão, com mentiras de outdoor, isso revolta. Então, por trás disso, o imposto sindical vai dar liberdade. Então, o sindicato bom, organizado, decente, né, que não faz política barata e dá desordem, aí o operário vai contribuir e vai assinar, não vai ser desconto automático. Tem jogo de dinheiro alto nessa parada. Jogo de dinheiro alto que o sindicalismo medieval, barato, baderneiro e da desordem, quer manter esse dinheiro. Agora da Previdência, não, a votação foi boa. Foi 296 votos, tinha deputados viajando, uns doentes. É óbvio que nós temos ainda dificuldades, nós não temos os 300 votos, os 308 votos, nós temos que operar aí com 330 com segurança. Nós temos ainda mais 20, 25 dias, nós vamos votar na comissão especial, onde nós temos 3/5, nós vamos fazer de 22 a 25 votos dos 37 da comissão especial. Na comissão especial, nós vamos ganhar com larga margem, e aí nós teremos mais 15 dias, um pouco mais, um pouco menos, para ainda explicar, ordenar, chamar o deputado, ver qual é a insatisfação dele. Tá? Nós somos o governo Michel, tá? Corajoso, ousado. Michel é corajoso, ousado, não está preocupado com a popularidade, está preocupado com os desempregados. Está desempregado com os desempregados, está preocupado com os empresários
já que o senhor tocou que fecharam nesse
as suas fábricas. Portanto, nós chegaremos daqui uns 15, 20 dias com uma margem segura para votar. Mas é óbvio, os prejudicados do andar de cima, os deputados e senadores que não vão ter mais aposentado, vão ter que trabalhar igual, como operários 62, 65, os promotores, os juízes, os fiscais, e nós estamos acabando com aposentadorias precoces, viu? Esses estão tentando adiar a reforma. Mas vai vencer o bom senso, vai vencer o Brasil de novos tempos, o Brasil de esperança que está nascendo. Vai vencer e vai passar a reforma da Previdência.
Agradeço muitíssimo mais uma vez, deputado Darciso Peirone, sempre solícito, sempre disposto a conversar conosco com a palavra. Um ótimo dia, deputado.
Um abraço, muito obrigado, sempre às ordens. E viva um novo Brasil!